Irmãos, nós estamos estudando a palavra de Deus de forma expositiva e consecutiva. O que isso nos ajuda? Nós vamos descobrir que a Bíblia tem palavras novas e diferentes na sequência para a gente. Nós vamos aprender a estudar a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia na sequência. E ao estudarmos a sequência, nós vamos descobrir verdadeiros tesouros que a Bíblia nos apresenta em textos já conhecidos, com os quais nós estamos habituados, ou mesmo em textos novos, que você vai se deparar com verdades extraordinárias da palavra de Deus para a sua vida. O desafio nosso é olhar para o texto, meditar no texto, buscar a palavra do Senhor. Como eu peço a você que leia comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento, quando ele estava ensinando as pessoas. Verso 3 em diante, leia comigo, por favor. Ouvi. Eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso. O que aconteceu? Logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, o que aconteceu com ela? Secou-se. Verso 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir? Muito bem. A partir do versículo 3, você vai observar que é um detalhe muito especial nessa reflexão de Cristo. Qual é a primeira palavra do verso 3? Olha aí. Qual é a primeira palavra? Ouvi. E você vai ver que é o último verso que nós lemos, leia, finalzinho do último verso. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. O que Jesus estabelece? Ele chama a nossa atenção. Já conversou com alguém e que você precisou para trazer uma reflexão para essa pessoa, dizer para ela: presta atenção. Ou dizer para ela assim: olha aqui, quem dá aula sabe muito bem o que é isso. Você está na sala de aula, você está ensinando uma matéria, e lá no fundão tem alguém que está agitando. Você diz: gente, presta atenção, olha aqui, observem, fiquem atentos, não percam, não percam. Jesus, antes de estabelecer a sua palavra, ele estabelece uma conexão com seus ouvintes. Seus ouvintes estão ali, está dizendo para eles: olha, preste bem atenção, que eu vou dizer a vocês agora algumas coisas preciosas. Ouvi, preste atenção, estejam atentos. E aí Jesus começa uma exposição extraordinária que ele faz a partir do seu evangelho, compartilhando com as pessoas algumas questões fundamentais, importantes, que atingiu as pessoas naquela época. Jesus está falando para a gente que estava ouvindo, dizendo para eles: olha, vocês estão me acompanhando, vocês estão me ouvindo, mas existem algumas questões com as quais vocês vão precisar lidar. E a partir disso, com base nesse texto, eu apresento aqui três grandes vilões de uma fé cristã saudável. Três grandes vilões de uma fé cristã saudável. O que é uma fé cristã não saudável? É uma fé que aparentemente é cristã, mas de fato ela não é. É uma fé que é superficial, é uma fé que não produz frutos, e Jesus estabelece, trazendo uma reflexão, uma ponderação. Ele chama a gente para dizer: gente, olha, presta atenção, esse texto vai apresentar, e nós vamos ler juntos aqui, três grandes vilões de uma fé cristã saudável. Primeiro vilão é a questão da vulnerabilidade. A vulnerabilidade. Veja que a primeira semente, segundo o texto bíblico, ela cai à beira do caminho. Na perspectiva do texto bíblico que ali está, é a ideia de que a semente caiu fora do lugar que será arado. Ou seja, se caiu à beira do caminho, as aves do céu, elas vêm e comem as sementes de tal forma que as sementes não vão frutificar. E aí, a aplicação que o texto bíblico nos traz e que Jesus vai explicar aos seus discípulos no encontro posterior, na sequência do texto que ele tem com eles, é que logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. E aí nós precisamos entender o que acontece no mundo espiritual, que foge aos nossos olhos. alguém extremamente interessado em que a gente não ouça, em que a gente não aprenda, em que a gente não apreenda a palavra do Senhor. E a Bíblia vai dizer claramente que esta ação é uma ação diabólica. Esta ação é a ação do diabo e o objetivo dele é tirar a palavra que é semeada sobre a nossa vida. Mas por outro lado, os comentaristas abordando esse assunto, eles trazem quase que num consenso a ideia de que não há aqui uma ausência de responsabilidade nossa. Há uma responsabilidade nossa e há uma culpa no inimigo das nossas almas, mas há uma responsabilidade nossa. A maneira como a gente lida com a palavra do Senhor, a maneira como a gente lida, se a gente leva a sério ou se a gente acaba brincando com a palavra do Senhor. E aqui tem dois elementos complicados. O primeiro deles é não dar atenção. Não dar atenção. Você já viu uma pessoa que você está ensinando a pessoa um caminho e a pessoa não está prestando atenção? Você já se deparou com alguém que te diz o seguinte: olha, onde é que é a rua tal? Aí você diz: olha, vira à direita, segunda à esquerda, você volta, depois tem uma rotatória, na sequência, à esquerda vai ter um sinal, você não entra nele. No terceiro sinal, e você viu que a pessoa já se perdeu na rotatória? Está lá na rotatória, está até agora lá, está rodando lá. Por quê? Deixou de prestar atenção. A falta de atenção ao que a Bíblia diz é um dos sinais de que essas sementes vão ser arrancadas. Uma outra que parece com ela, mas é diferente, é a indiferença. Alguém já tratou você com indiferença? Você já foi tratado com indiferença por alguém? Uma pessoa do seu relacionamento que resolveu te dar um gelo. O gelo é pior que uma agressão. Conversando com pessoas ao longo do meu ministério, eu tenho observado isso. As pessoas preferem que alguém brigue com elas, que alguém grite com elas, do que alguém que seja indiferente a elas. Como se elas não existissem. Como se a presença delas não fosse importante. Dar um gelo. Isso combinado, então, é pior ainda. Ó, aqui, vem cá, vamos reunir nós aqui. Vamos dar um gelo, fulana. Vão, quando ela chegar, a gente finge que não viu. Ninguém falar com ela. Meu Deus do céu, isso acontece muito em escola. Acontece muito nos relacionamentos familiares. Família que combina, a família se articula e resolve dar um gelo em alguém. Deus tenha misericórdia de nós. Mas a aplicação aqui é gente que é indiferente com a palavra do Senhor. A Bíblia diz isso e eu faço aquilo. A Bíblia diz aquilo e eu faço isso. Indiferença. Como se essa palavra não fosse para a minha vida. É a representação dessa vulnerabilidade. Qualquer pessoa que haja sem atenção, qualquer pessoa que haja com indiferença em relação ao que ensina a palavra de Deus, está vulnerável. Vulnerável para que essas aves do céu venham e roubem e comam as sementes que foram lançadas e que ficaram à beira do caminho. Deu para entender, gente? Então, a questão complicadíssima é a vulnerabilidade. Como é que nós ficamos vulneráveis? Nós ficamos vulneráveis quando nós não damos atenção ou quando nós somos indiferentes. Uma segunda questão que aqui está, que é um segundo vilão, que é complicadíssimo, que é a falta de raízes. A Bíblia fala sobre as sementes que caíram em solo rochoso. A ausência de enraizamento, a ausência de raízes, é uma característica aqui. O que acontece? O solo na região da Palestina, a região de Israel, na maioria dos lugares, ele tem rocha logo embaixo. Então a pessoa joga a semente não tem como criar raiz. Então se ela não cria uma raiz, se a semente não cria raiz, ou se as sementes não vão criando raízes, se elas não vão se aprofundando, o que ela faz? Ela brota, mas ela brota sem raiz. Uma fruta, uma flor, uma árvore que vai brotando sem raiz, quando vem o sol, ele vai secando, porque ele não está sendo hidratado, não tem uma conexão com raiz, não tem água. Então o que acontece com isso? Esta semente aqui, ela brota. E a Bíblia conta que ela brota, ela de alguma forma, como diz a Bíblia, ela aparece, ela tem aqui uma perspectiva, mas ela se perde. E Jesus, quando fala sobre este tipo de solo, ele diz assim, ó, mas eles não têm raiz em si mesmos, são de pouca duração. A pessoa escuta, ela começa a frutificar, mas ela é de curta duração. Por quê? Porque não tem raiz. E não tem raiz por quê? porque esse solo, ele não foi aprofundado, não foi desenvolvido. Como é que você percebe isso? Você percebe isso, meus irmãos e minhas irmãs, quando é recebido com alegria, mas a alegria dura pouco. Há uma empolgação, mas a empolgação passa. Por que que passa? Você já viu gente que abraça a fé, empolga disso e pouco tempo depois já está frio espiritualmente? É basicamente isso. Não tem raiz, e se não tem raiz, não consegue produzir frutos. E não consegue produzir frutos quando entra o tempo da angústia ou da perseguição por causa da palavra, a pessoa abandona a fé do ponto de vista espiritual. A tradução para essa perseguição que aqui está é caça. A palavra adequada é caça. Nós somos caçados por causa da palavra. Eu abraço a fé. Abracei a fé, o solo é rochoso, vai começando a dar frutos. Se não tiver raiz, se as raízes não estiverem conectadas e funcionando para que possa alimentar, não haverá fruto. E esta é uma descrição do tempo da angústia, do tempo da perseguição por causa da palavra. Vem uma luta, vem duas lutas, vem três lutas, e a pessoa abandona a fé por causa da angústia, por causa da batalha, do sofrimento que todos nós enfrentamos na nossa vida. Paulo descreve isso, Tiago também descreve, quando vai falando sobre aprovação, chega a mencionar que a aprovação deve ser recebida com alegria. Tiago descreve isso: tendes por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Que alegria é essa? Ele vai descrevendo no final, porque essa aprovação, ela gera esperança. Uma pessoa que vence a aprovação, uma pessoa que vence o dia da angústia, na presença do Senhor, ela sairá fortalecida na sua fé, e ela perceberá que a sua fé está fundamentada na palavra do Senhor e há raízes. Mas se não houver raízes, se encontrar o solo rochoso, será do jeito que está aqui. É a primeira chuva que chega, já quer desistir. Primeiro problema que enfrenta, já vai abandonar. Por quê? Porque falta raiz, e nós precisamos de raízes. Nós não podemos viver na superfície, não é possível viver uma vida cristã imatura. Nós precisamos nos aprofundar, e essa profundidade espiritual, ela se dá no relacionamento com o Senhor. É leitura da palavra, é oração, é estar na casa do Senhor. Nossa igreja desenvolveu um programa inteiro para criar raízes, são os enraizados. Estamos nas etapas, caminhando por etapas. Domingo às 7 horas da noite, a escola da palavra, os enraizados, nós estamos aprendendo os fundamentos da nossa fé. Para quê? Para que, se nós formos caçados, nós sejamos vencedores. A raiz do problema que aqui está é a inexistência de raízes. Se não houver raízes, nós seremos crentes imaturos, como palha que o vento dispersa. Dá um vento e nós já vamos para um lado. Dá outro vento e nós vamos para o outro. Como é que para esse processo, que é um processo horroroso e terrível para a nossa vida espiritual? Quando a gente tem raízes. Terceiro vilão que a Bíblia nos traz aqui é o imediatismo. As sementes que caíram entre os espinhos. Essas sementes, elas são sufocadas pelo imediatismo. A boa semente pode ser sufocada pelas ervas daninhas e perder todo o seu potencial frutífero. Jesus estabelece isso de maneira bastante clara, quando ele aponta, demonstra, evidencia que esses espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Esse tipo de solo que aqui está, ele observa, ele percebe a seguinte coisa: as pessoas acabam se envolvendo com tantas coisas fora da fé, que se percebem esvaziadas espiritualmente. Os cuidados deste mundo, as ambições, os desejos que todos nós precisamos enfrentar, eles podem sufocar a nossa fé. Eles podem nos enfraquecer espiritualmente, eles podem produzir um esfriamento espiritual, e isso se dá por conta da questão da temporalidade, do imediatismo. Quando os nossos olhos, quando o nosso olhar se volta para as coisas deste momento, e perdemos a dimensão da eternidade. Meus irmãos, quantos de nós nos esquecemos no nosso dia a dia que nós não nascemos para viver aqui eternamente? Que a nossa vida aqui é passageira. Que o projeto de Deus é que nós vivamos a eternidade no céu. Que o Senhor nos chamou para viver a eternidade. E com base na eternidade que vem de Deus, nós podemos ter uma dimensão clara de que o nosso objetivo está claro, é de viver a profundidade do relacionamento com o Senhor e não um relacionamento que será sufocado pelas coisas deste mundo. E as coisas deste mundo, elas são usadas para nos arrancar da presença do Senhor. Jesus disse que este mundo jaz no maligno. Este mundo jaz no maligno e todas as estratégias desse mundo tendem a nos arrancar da presença do Senhor, a nos afastar da presença de Deus. E aí nós vamos encarar um problema que é gravíssimo: a centralidade de Cristo na nossa vida. Ao contrário da centralidade de Cristo, é quando qualquer outra pessoa, inclusive eu, ou qualquer outra possibilidade está no centro. Quando você tem o egocentrismo, quando o eu está no centro, quando o nosso eu é o centro de todas as coisas, nós vamos querer essas coisas que vão nos afastar da presença do Senhor. Mas se há centralidade em Cristo, se nós vivemos a centralidade que Cristo nos trouxe, nós vamos ver a bênção da presença dele sobre a nossa vida. A resposta de Cristo a esses vilões vem na sequência desse verso, quando fala das sementes que caíram em boa terra. Aí existe o milagre da frutificação. A sua maior evidência é frutificar. Uma terra fértil, ela abriga belas árvores que produzem frutos saborosos. Jesus disse que conhecemos as pessoas pelos seus frutos. E aqui dois importantes verbos são conjugados, nós precisamos reaprendê-los aqui. O primeiro deles é ouvir. Eu preciso aprender a ouvir a palavra de Deus. Eu preciso aprender a ouvir que é Deus que está falando. Eu preciso aprender e reaprender a compreender que é Deus falando comigo. Se eu leio a palavra, Deus está ministrando a minha vida, é Deus falando comigo. E a palavra que ele me trouxe é específica para a minha vida. Já disse isso aqui, quero reiterar para o entendimento de todos nós. Se você pega uma camisa branca e resolve customizá-la, você vai transformar essa camisa branca numa camisa diferente, uma camisa personalizada. Como é que Deus fala? Vou dar o exemplo da camisa branca. É como se a entrega da mensagem fosse uma entrega de uma camisa branca para cada um. Mas ela chega já customizada. Ela já chega personalizada no nosso jeito, no nosso estilo, na nossa maneira, na maneira como a gente gosta, como a gente se sente bem. Ou seja, a gente prega a palavra, você lê a Bíblia e Deus fala diretamente ao seu coração, na medida da sua necessidade, naquilo que Deus quer ministrar à sua vida de uma forma tão extraordinária como só Ele é capaz de operar. De tal forma que 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas escutam a mesma palavra, mas 1000 pessoas têm reações diferentes. Por quê? Porque Deus fala de maneira diferente a cada um de nós a partir da mesma palavra simbolizada pela mesma camisa branca. O que é que eu faço com essa palavra? Eu ouço, eu a pratico. Ouço e pratico. Deus está falando comigo. Para quê? Para que eu tome conhecimento? É uma questão apenas intelectual? Não. Ela é intelectual e ela é espiritual. São dois tipos de conhecimentos que caminham sempre juntos. Alguns têm apenas o conhecimento intelectual. Eles apenas têm um conhecimento intelectual, uma informação, como qualquer outra informação. Conhecem coisas da Bíblia, como conhecem coisas de boogie-woogie. Conhecem coisas da Bíblia, como sabem da vida do imperador. Imperador não, comendador. É império, lembra aí do império e imperador. Misturei as estações. Está vendo que eu conheço mesmo, né? A gente conhece, tem uma informação intelectual que é importante. Você lê um livro, lê uma obra, é intelectual, mas aquilo não é a palavra de Deus para a sua vida. Algumas pessoas leem a Bíblia como se elas não fossem palavra de Deus para a sua vida. O que, que nós precisamos juntar as duas coisas? É o conhecimento intelectual e é o conhecimento espiritual. Eu ouço essa palavra e a coloco em prática. É o remédio que Jesus nos traz contra todas essas ações. Seja a questão da vulnerabilidade, seja a questão da ausência de enraizamento, seja a perspectiva imediatista, a instrução é ouvir e praticar a palavra do Senhor. À medida que a gente vive isso, nós vamos ter frutos, e uma das evidências são os frutos. Jesus diz que os frutos vão acompanhar aqui. A boa semente que cai na boa terra, ela gera frutos, e nós precisamos gerar frutos. Nós vamos ver o tempo inteiro lutando contra os pássaros que querem roubar essas sementes que aqui estão. Nós vamos ver o tempo inteiro lutando contra esses solos rochosos que impedem que haja raiz. Nós vamos viver o tempo inteiro lutando contra os espinhos que querem nos sufocar. O tempo inteiro da nossa vida vai ser uma luta. Quando você é desafiado a viver o Evangelho, não espere uma vida de maré mansa. Não espere uma vida confortável. Nós vivemos uma luta, é uma batalha. Porque para estar de pé espiritualmente, eu preciso estar de joelhos na presença do Senhor. E eu preciso confrontar a palavra de Deus na minha vida. Se ela não for lida, se ela não for estudada, que confrontação será essa? Algumas evidências que a semente caiu em boa terra, e uma delas é a descrição de uma fé visível. Jesus conta que você pega uma vela, onde você vai colocar essa vela? Onde você vai colocar a candeia? Debaixo da cama? Você vai pegar uma vela, acabou a luz lá na sua casa, acabou a energia na sua casa. Você acha aquela vela que está lá reservada para dias sem luz. Aí você pega aquela vela e acende, já não sabe mais onde acender, quase não tem fósforo em casa. Tudo elétrico. Aí você achou o fósforo lá, acendeu a vela. Você está sem luz em casa. Você abre o armário, coloca a vela dentro do armário e fecha a porta. Não é isso? Não? Põe aonde? Põe num pires? Em cima da mesa? Ah, então é assim. Deixa eu ver se eu entendi. Eu recebo a palavra e coloco no lugar visível. É a Bíblia aberta que eu estou falando? É a Bíblia lá no Salmo? É isso que eu estou falando, irmãos? Fé visível. A nossa fé é visível. Você recebe a bênção da palavra do Senhor para torná-la visível. Não é para colocá-la dentro do guarda-roupa. Não é para colocá-la dentro do armário. Não é para colocar debaixo da cama, debaixo da mesa. É para colocar no lugar de destaque. Por quê? Porque se não tiver, nós não vamos enxergar. Ela serve para iluminar, assim como a vela ilumina no dia da escuridão na nossa casa. Segundo, há um milagre. Sequência do texto nos fala que há uma graça de Deus que trabalha na nossa vida. Se dependesse de você e de mim, essa possibilidade de germinar, de frutificar, nós estaremos perdidos. Há uma ação divina, há uma ação humana, mas há uma ação divina. E a descrição dessa ação divina é como a possibilidade de frutificar, que aquele que planta não sabe como acontece. Aquele que semeia não sabe como é que acontece. Ele sabe o seguinte, olha, ele plantou de dia, e entre o dia e a noite acontece alguma coisa. Quando ele chega lá no outro dia ou no dia certo, começa a aparecer os brotinhos. Os brotinhos vão aparecendo. E aquele brotinho vai aparecendo de uma forma extraordinária. O que aconteceu entre lá e cá? Eu não sei. Ele sabe dizer o processo. Mas ele não sabe como isso acontece, é um milagre do Senhor, assim como é graça do Senhor nos alimentar, nos encher da sua palavra e aplicar a sua palavra à nossa vida. Há uma ação divina, gloriosa, extraordinária, singular e única, coisa que só Deus é capaz de fazer na nossa vida quando nós buscamos a sua presença. Terceira evidência, uma fé ainda que pequena, ela pode ser desenvolvida. Jesus conta aqui uma parábola, conta uma parábola sobre uma semente de mostarda que é colocada e de repente ela se torna uma grande árvore. A gente olha para a nossa fé, em geral, comparando com a fé de outros. Eu ouço histórias, o pastor que estava lá, de repente ele foi lá para o Senegal e começou a pregar o evangelho lá. Aí porque ele pregava o evangelho lá, ele montou uma casa para acolher crianças que ficavam abandonadas nas ruas. Sujas, nuas e doentes. Aí o pastor, o que ele fez? Montou uma casa, começou a acolher as crianças. Só que essas crianças começaram a ser evangelizadas. Aí o pai foi buscar um dia e diz assim: meu filho, vamos lá, que nós vamos agora para lugar tal. Aí o menino disse assim: não, pai, eu não vou mais não, eu sou cristão. O menino estava alimentado, curado fisicamente, de roupinha, arrumadinho, dignidade. Qual foi o resultado disso? O pastor foi preso. E ficou preso durante muitos dias. E ele diz que a prisão foi uma bênção. Ficou muito feliz preso. E um dos lugares que ele mais gostava de estar quando ele estava preso era no banheiro. Porque no banheiro era um lugar que ele adorava a Deus. Banheiro de cadeia, você imagina, hein? Deu para imaginar? Piora aí, mil vezes aí, que é mais ou menos piorado isso aí. Ele ia para lá, ele começava a adorar a Deus, ele limpava o banheiro. E enquanto ele limpava, ele adorava, glorificava a Deus, ele orava, de tal forma que um belo dia, pela graça do Senhor, quando ele chegou no banheiro para poder limpar e para poder... Aí, a pessoa que estava lá, um dos líderes religiosos lá, disse: não, peraí, sou eu agora. Aí ele disse: você, ele falou assim: aprendi com você. E aí o evangelho vai crescendo, vai, e eu vou me colocando no lugar dele, pensando assim: meu Deus do céu, olha o tamanho da fé desse homem. Ele não apenas não parou, não hesitou, progrediu, foi mais adiante. Eu e você nos comparamos a ele, nos sentimos pequenos. Se a minha fé é muito pequena, é tão pequena que não vai dar fruto. Essa é a mentalidade que muitas vezes nós assumimos para nós. Não é a verdade, não é o que a Bíblia diz. O Senhor nos diz que até uma fé que é do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de dar um fruto extraordinário e nos encher de ousadia, de intrepidez e de coragem para colocarmos a palavra do Senhor em prática. Não aceite quando vier à sua mente a ideia de que a sua fé é menor, é pequena, é tão pequena que ela é desprezível a ponto de ser desconsiderada. Deus pode fazer muito e muito mais a partir de alguém ter uma fé pequena, mas dedicada na presença dele. Por fim, a última evidência que esse texto nos traz é uma fé colocada em prática. Jesus está com os discípulos dele lá no barco e Jesus deita e dorme. Jesus dormiu no barco, meus irmãos, deitou, pegou um travesseirinho, foi lá para a popa, deitou e dormiu. Jesus ficou descansando, fechou os olhos. E veio uma tormenta. O mar ficou revolto e os discípulos ficaram desesperados. E desesperados eles estavam, foram acordar Jesus. Jesus acorda: não te importa que pereçamos? O Senhor não se preocupa com a gente? Aí Jesus traz uma outra lição sobre fé. Ele vai falar sobre a fé que é colocada em prática. Ele vai falar sobre a fé que é praticada, não é uma fé intelectual, é uma fé intelectual e espiritual. Ela é do conhecimento, é do aprendizado, mas é colocada em prática. Ele olha para e diz: homens de pequena fé, homens de pequena fé. Jesus se levanta, repreende o mar, repreende o vento, tudo se acalma, e os discípulos ficam impressionados, impactados com aquela palavra e com aquela ação de Jesus. Está ali, o que ele está ensinando para a gente? Ensinando que eu e você devemos colocar a nossa fé em prática. Nós devemos ser do time dos que creem. Quando o crente foi chamado de crente, é porque o crente é chamado de crente, porque o crente crê. Crê intelectualmente, crê espiritualmente. Ele sabe não apenas trazer essa verdade para a sua vida, do ponto de vista intelectual, mas ele coloca isso em prática na sua vida. Meus irmãos, quando nós juntamos conhecimento intelectual com conhecimento espiritual, Deus vai usar as nossas vidas de uma forma tão extraordinária para abençoar outras vidas, além de abençoar a nossa própria. Você olha esse texto, você diz assim: onde é que eu estou aqui? Onde é que eu estou nesses três ou quatro tipos de solos diferentes? Eu sou do tipo que foi jogada a semente e caiu à beira do caminho. E aí eu fui sugado, a minha fé foi diminuindo. Eu sou do tipo que caiu num solo rochoso, que deu um fruto. Abracei com alegria, mas era só empolgação. Passou. Estou vivendo um período de esfriamento espiritual, uma coisa terrível. Ou estou vivendo num terceiro tipo de solo, que é aquele solo no espinho, que é sufocado pela angústia, pelas perseguições por causa da palavra, pelas lutas da nossa vida. E a nossa vai esfriando, desmoronando. Ou pela graça de Deus ela caiu num solo fértil e começou a dar frutos. Frutos que nós vamos colocar em lugar visível para que as pessoas vejam. Frutos que nós vamos saber que é fruto da ação do nosso Deus sobre nós. Frutos que nós vamos ver que, embora seja pequena a nossa fé, ela pode dar frutos, ela pode ser forte, pode ser sólida, assim como ser colocada em prática na nossa vida. Eu não sei como você está, eu sei como eu estou. Eu sei o quanto eu preciso de Deus o tempo inteiro. O quanto eu preciso das suas orações. O quanto eu preciso que você interceda pela minha vida e me ajude na caminhada espiritual. O quanto eu sei que você precisa da minha oração. E o quanto eu sei que nós oramos uns pelos outros, orando uns pelos outros, a nossa fé vai ser ainda sustentada pela graça maravilhosa que só Deus pode operar na nossa vida. Mas eu queria pedir a vocês uma coisa muito especial ao final dessa palavra. Ouvi. Ouvi. Foi a primeira palavra que Jesus disse para os seus discípulos. E eu queria terminar com esta palavra. Ouçam. Ouçam o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Ouçam. Não deixe isso em segundo plano. Abracem e pratiquem em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria orar com vocês, meus irmãos. Eu queria pedir a você que fizesse a seguinte forma. Tem alguém ao seu lado. Duas pessoas, três pessoas, uma pessoa está ao seu lado. Escolha aí. Tem três pessoas, uma pessoa ora. Tem duas pessoas, uma hora. Ore, oremos uns pelos outros. Nós precisamos de fortalecimento espiritual. Com as suas palavras, com o seu jeitinho. Orações objetivas. Pastor, não sei orar. Diga assim, Senhor, abençoe a vida da pessoa que está aqui ao lado e também a minha vida. Você não sabe orar. Não precisa desenvolver muito isso. Seja objetivo, mas aproveite esse instante na presença do Senhor Deus. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor conhece a vida de cada um de nós, o Senhor conhece as nossas lutas, o Senhor conhece onde nós estamos, se à beira do caminho, longe daquele que é o caminho, a verdade e a vida, se ali impulsionados por aquela rocha que não permite que a gente crie raízes, e aí vem o sol e nos queima. Se ali, Senhor, entre os espinhos, sufocados, ou na terra fértil, onde os frutos surgem. O Senhor sabe, Pai, se a nossa fé está visível, está escondida, guardada, dentro de um armário, de um guarda-roupa, escondida dentro de nós. O Senhor sabe que só o Senhor, para fazer um milagre da noite para o dia, do dia para a noite, o Senhor não dorme, o Senhor trabalha enquanto a gente dorme, e a ação do seu Espírito não pode ser decifrada. O Senhor sabe, ó Deus, que às vezes nós nos achamos tão pequenos, e achamos que a nossa fé não tem condições de inspirar a ninguém, não tem condições de transformar nada. O Senhor sabe, ó Deus, que muitas vezes nós temos o conhecimento intelectual, mas não espiritual, e não conseguimos colocar a nossa fé em prática. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós. Tenha misericórdia da igreja, Senhor. Por favor, Pai, ajuda-nos a frutificar, como a Tua palavra nos ensina. Ajuda-nos a termos, a desenvolvermos uma fé visível, uma fé abençoada pelo Senhor, uma fé, a despeito do seu tamanho, que seja impactante, e uma fé colocada em prática, vencendo todos os vilões e as dificuldades que nós vamos enfrentar na nossa vida, contando sempre com a sua misericórdia, Paizinho. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor.